Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um adolescente foi morto a facadas ontem à noite dentro de um colégio estadual em Cambira, no norte do estado. Segundo testemunhas, o assassinato teria acontecido antes do começo das aulas. O autor, que também é estudante do colégio, desferiu 2 golpes na vítima. O corpo foi encontrado por volta das 9 da noite ao lado do refeitório da escola. A polícia militar ainda está em busca do assassino e não se sabe qual foi a motivação do crime. A greve de motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba completou 1 semana hoje. À tarde, tem uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho para tentar um acordo entre trabalhadores e empresas de ônibus. Na primeira audiência, que foi realizada na sexta-feira, não houve nenhum avanço. Os patrões mantiveram a proposta de 5,43% de reajuste, que é a inflação dos últimos 12 meses, e o Sindicato dos Motoristas não abriu mão de reivindicar 15%, que é o mesmo índice de reajuste aplicado ao valor das passagens na Grande Curitiba. Agora, para a reunião de hoje, os trabalhadores reduziram o pedido para 10%, mas os patrões mantiveram a primeira proposta. Desde que a greve começou, a categoria é obrigada, por determinação do tribunal, a manter uma frota mínima de 50% nos horários de pico e de 40% nos demais períodos. A multa estabelecida pelo Tribunal Regional do Trabalho, no caso do descumprimento, é de R$100 mil por hora. A Secretaria da Família abriu chamada pública para a construção de casas populares no Paraná. Você confere mais informações com Fernanda Nardo.
A Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social anunciou nesta segunda-feira a construção de 650 moradias para atender famílias acompanhadas pelo Família Paranaense nos 156 municípios prioritários do programa, aqueles com menores índices de desenvolvimento. As prefeituras que tiverem interesse devem documentar o pedido de acordo com as instruções da chamada pública divulgada no Diário Oficial do Estado. Para acessar o edital, basta acessar o link www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/pfp-moradias. De acordo com a secretária estadual da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, a ação faz parte do projeto de redução de déficit habitacional, desenvolvido em parceria com a Coapar. Ela destacou que o Família Paranaense existe para mudar as condições de vida das famílias atendidas.
Que traz bons resultados, que emancipa famílias e que não faz manutenção da pobreza. Essa emancipação das famílias, mas as famílias só se emancipam mesmo quando elas têm trabalho, quando elas têm a garantia de que esse trabalho vai perdurar. E é por isso que a gente continua acompanhando as famílias, mesmo saindo do programa, porque elas têm que ter a certeza e a segurança de que esse trabalho não é temporário. Esse trabalho é um trabalho para o futuro, para que elas possam caminhar, para que elas realmente saiam dessa linha de pobreza, da miséria, que elas saiam da vulnerabilidade que correm.
O valor estimado para o projeto é de R$30 milhões, recursos do contrato do governo do estado com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Os municípios interessados podem apresentar de 10 a 50 lotes urbanos para a implantação de moradias, dentro do Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana Família Paranaense. Os terrenos devem ser de propriedade do município, já loteados, e serão avaliados e aprovados pela Coapar. A seleção das famílias beneficiadas será estabelecida conforme critérios do programa Família Paranaense. Fernanda Nardo, da Agência de Notícias do Paraná.
E a Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa aprovou a liberação de cerveja nos estádios do Paraná. Você confere outros detalhes com Trajano Budola.
A Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa aprovou em reunião nesta segunda-feira a liberação da venda e do consumo de cerveja e chope nos estádios paranaenses. O parecer favorável do relator, deputado Cobra, repórter do PSD, foi acompanhado pela maioria do grupo, presidido na casa, por Bernardo Carli, do PSDB. Cobra, repórter, justificou o parecer, explicando que a liberação já acontece em outros estados brasileiros.
Rio de Janeiro, São Paulo, outros estados, né, já liberaram a bebida com algumas restrições dentro dos estádios, né? Eu não vejo que durante 90 minutos de jogo é isso que vá atrapalhar ou trazer violência para o estádio de futebol naquele período ali em que a pessoa muitas vezes está lá para torcer. O cara pode beber antes, não é? Ele pode ficar a noite toda bebendo, o dia inteiro bebendo, e o efeito que ele vai estar lá no campo, não é, vai ser muito grande também. Então, no meu modo de pensar e também na análise que nós fizemos, não é, pautado em outras leis que nós temos em outros estados do Brasil, é que isso não vai implicar em nada e não vai colocar em risco a vida daquelas pessoas que gostam do futebol.
O deputado Edson Praxic, do PRB, votou contra o parecer de Cobra Repórter. Requião Filho, do PMDB, e Tercílio Turini, do PPS, acompanharam o relator. Os dois alegaram, no entanto, que vão apresentar emendas ao projeto no momento em que ele estiver sendo discutido no plenário da Assembleia. O presidente da Comissão de Esportes, Bernardo Carli, adiantou que uma grande audiência pública para debater o tema com a sociedade vai ser promovida em breve.
É um tema sensível, que gera muito debate, muita discussão, por ser uma questão que divide a nossa sociedade, e nós estaremos convocando essa audiência pública, chamando pessoas que defendem o lado da liberação ou não lado, as lideranças, os policiamentos, os clubes, para que possam, numa ampla discussão, numa audiência pública, colocar seus pontos, suas defesas, e a partir daí que o projeto também continue caminhando e cada deputado possa ter bem dimensionado dentro da sua ideia o que fazer, qual é o seu posicionamento, mas sempre com muito embasamento, que é o que nós vamos buscar dentro dessa audiência pública.
O projeto que libera a venda e o consumo de cerveja e chope nos estádios paranaenses já foi aprovado pelas Comissões de Constituição e Justiça, Indústria e Comércio, Emprego e Renda da Assembleia. A iniciativa foi proposta em conjunto por 11 parlamentares. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Trajano Budola.
O Supremo Tribunal Federal autorizou uma nova etapa da Operação Lava Jato hoje. A Polícia Federal cumpre 14 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, Alagoas, Brasília, Bahia e Rio de Janeiro. Os mandados foram baseados nos depoimentos de delação premiada da empreiteira Odebrecht. Os alvos são pessoas ligadas aos senadores Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, Valdir Raup, do PMDB de Rondônia e Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Os parlamentares, no entanto, não são alvos desses mandados que foram expedidos pelo ministro Luiz Edson Fachin. E o juiz federal Sérgio Moro tem mais um dia cheio hoje. Ele ouve testemunhas de defesa num processo da 35ª fase da Operação Lava Jato, que envolve o ex-ministro Antônio Palocci. Entre os depoentes estão o deputado federal Miro Teixeira, da Rede, e o senador Jorge Viana, do PT. Eles são testemunhas de defesa do ex-ministro. O Palocci está preso desde o dia 26 de setembro do ano passado e segue detido na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi ministro da Casa Civil no governo Dilma Rousseff e ministro da Fazenda no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Hora do intervalo. Daqui a pouquinho você confere. A Anvisa interditou um lote de paçoca de rolha. E as prefeituras do estado que estão liberadas para conseguir financiamentos da Fomento Paraná.
Paraná de hoje volta já.
Fazer o quê se até as nossas brigas são...
Alô, meu povo, aqui é o João Bosco.
E aqui é o Vinícius.
Quando você for comprar o seu celular novo, escolha um aparelho que venha com rádio.
É isso aí, galera, uma campanha da Apple.
Faça como João Bosco e Vinícius. Prefira celular com rádio. Uma campanha Aerp.